tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso.
Os robôs humanoides e a chamada inteligência artificial física intrigam muita gente. Mais do que ficção científica, essa tecnologia já está presente e promete transformar a sociedade. Mas junto com as oportunidades que essa tecnologia pode trazer, surgem também alguns dilemas. Os riscos que isso pode trazer, como regular esse mercado para que ele seja saudável, seja seguro. E por isso, esse é o tema hoje da nossa conversa aqui com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Beth, muito bom dia. Esse tema intriga realmente muita gente. Lembra um pouco a época dos Jetsons, aquele robozinho que ajudava ali nas tarefas. É mais ou menos isso, mas nem tanto, né? Bom dia.
Bom dia, Ana Raquel. Uma delícia de programa falar sobre robôs humanoides e a gente brincar um pouco com a nossa fantasia. E a gente pensa mesmo em ficção. Só que a lógica, na verdade, é muito mais concreta, muito mais material do que a gente imagina, né? Então, a gente contar, por exemplo, que os robôs já funcionam, já estão na nossa vida e fazem parte, inclusive, da nossa rotina, é muito interessante. E para isso eu fui buscar o especialista TED Talk, Marcel Nobre. Ele trata de tecnologia e trata também de inovação. E é o que ele informa. A gente já convive com robôs há muito tempo, né, Ana Raquel? Aspiradores, Alexa, essa assistente virtual e tantos outros também como a Alexa. O mundo ele foi construído para humanos. E às vezes a gente não percebe porque, por isso, os robôs, que é o tema desse programa, acabam sendo humanoides, ou seja, a gente tenta emular um pouco a ação humana de uma forma automatizada, de uma forma mecanizada também, para que esses robôs que estão sendo criados para trazer inovação, para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa qualidade de vida, se adaptem melhor ao meio ambiente. E que, portanto, como é que funcionam esses robôs, basicamente, segundo o Marcel? Bom, sensores, gente, são sensores, eles já têm comandos e eles aprendem por reforço no treinamento. Assim como nós fazemos na escolinha desde o começo. A gente também aprende como humanos por reforço. Isso não significa, por exemplo, eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai trazer no programa, que os robôs do futuro serão somente robôs humanoides, né? Porque esse formato, essa forma que eles adquirem hoje, apenas facilita uma adaptação do nosso uso dessas máquinas para o nosso cotidiano.
Agora, Beth, assim, você falou da ficção científica, não tem como a gente não lembrar de filmes e de referências da cultura pop, como, sei lá, o Exterminador do Futuro, aquele robô que vem, que pode se voltar contra nós. O que, por exemplo, a gente pode falar, e nessas pesquisas você traz para a gente as três leis da robótica do Asimov, mas como é que isso faz sentido hoje? O problema está no robô ou está em quem programa o robô, quem usa o robô? Tem esse risco deles se voltarem realmente contra nós?
Ana Raquel, primeiro a gente tem que começar a entender essas leis que você falou da robótica do Asimov, né? A gente chama de três leis do Asimov. Elas não trazem apenas princípios éticos, mas elas também não respondem todas as questões, que é o que você está me perguntando. Em primeiro lugar, a primeira lei é: o robô não pode ferir um ser humano ou permitir que ele sofra nenhum tipo de dano. Imaginemos então que duas pessoas estão num litígio ali, numa luta, né, física, numa luta corporal. Essa é uma primeira pergunta que eu deixo. A segunda lei é que o robô deve obedecer às ordens humanas, ao menos entre os conflitos, né, como se mostra na primeira lei, que possam levar a um dano físico. E a terceira é que o robô deve proteger a sua própria existência, desde que não viole as duas leis anteriores. Teoricamente, a gente deveria se sentir confortável, né? Que isso vai acontecer o tempo todo, que isso vai ser feito. A não ser que a gente tenha realmente duas pessoas que estão ali em risco, qual delas que o robô vai escolher. E isso está relacionado também, né, a como que os robôs têm esse formato e isso acaba aumentando a nossa insegurança. Por exemplo, a gente vê muito nas imagens de guerra robôs que têm o formato de um cachorro que carregam armas. Na verdade, eles são armas, os robôs são armas, são formato de cachorro. A ameaça maior é a manipulação, portanto, humana. E acho que esse é o grande alerta, né? O robô, seja ele humanoide ou não, A grande ameaça que a gente tem é o seu uso bélico, é o seu uso para matar. Além disso, a gente tem uma diferença cultural muito grande do imaginário do que o robô, de qual papel que ele pode representar na nossa vida. Por exemplo, no Ocidente, a gente tem uma visão mais distópica, como, por exemplo, você citou, né, do Exterminador do Futuro, então o robô em algum momento ele vai nos atacar. No Oriente, os robôs são mais vistos como aliados. E esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Como é que a gente vai lidar com tarefas repetitivas, perigosas, como uma mineração, para, no caso, a gente incorporar o robô na nossa vida? Porque a gente pode falar, vamos tirar os robôs, então, do nosso universo. Mas aí eu te pergunto, e numa mineradora, é melhor a gente ter uma criança ou a gente ter um robô?
Na exploração do espaço também dá um uso muito intenso de robôs pela NASA e outros campos que teriam um risco maior para o ser humano, né?
Exatamente. E aí eu vou convidar a gente a ouvir o Marcel Nobre, que traz uma argumentação, né, uma reflexão muito importante sobre isso. Vamos ouvi-lo.
Está escrito no Código Penal que a gente não pode matar outros seres humanos, né? E mesmo assim, o Brasil é um dos países que mais tem assassinatos no mundo. Então, lógico que isso tem que estar numa lei, é lógico que isso tem que estar explícito, mas isso não impede que aconteça. Então, e aí eu não acho que é só sobre regulação, eu acho que sim, temos que ter regulação, não é só nas pessoas, você tem que regular quem produz esses robôs, quem comercializa esses robôs, quem usa esses robôs, e eu acho que a gente precisa também fazer um papel de educação, da gente começar a entender. Com certeza, eles podem ajudar bastante a gente, imagina em tarefas perigosas, em coisas que não deveriam ser seres humanos que deveriam estar fazendo, né? Então, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente aproveita desse desenvolvimento ou até estimula o desenvolvimento tecnológico para que robôs humanoides ocupem os espaços de seres humanos robotizados, né? Eu sempre digo isso, né? Aí a física ou os robôs humanizados, eles vão ocupar os espaços de seres humanos robotizados. Como é que a gente faz para que essa transição aconteça, que a gente estimule isso, inclusive que a gente estimule a ciência e a produção tecnológica local aqui no Brasil?
Quer dizer, Beth, tem todo esse dilema que já foi tema, inclusive, de outros episódios aqui do Papo de Futuro. Como é que a gente pode trazer inovação, não coibir essa inovação, mas também ter uma regulação, legislar, né? Você ter uma segurança, ter esse equilíbrio, né? Então, que medidas mínimas você diria que são necessárias para estar na legislação para combater eventuais abusos no uso desses robôs no nosso dia a dia? Mas sem coibir, claro, sem impedir a inovação, né?
Exatamente, Ana Raquel, a dificuldade da legislação é não antecipar e não frear o futuro, não impedir que esses avanços aconteçam, mas sim fazer com que eles aconteçam de uma forma segura. Por exemplo, o Brasil discute o PL 2338 de 2023 e a regulação da IA, que é esse projeto de lei já aprovado no Senado, agora numa comissão na Câmara, coloca a vida ao centro. O que que isso quer dizer? Que a gente precisa proteger a vida em primeiro lugar. Mas nós temos, por exemplo, ali sistemas de alto risco, como os carros autônomos sem direção, sem um homem, né, sem um humano guiando aquele carro, conduzindo o carro. E como é que fica, então, se ele tiver que frear, fazer uma freagem, enfim, evitar um acidente e acaba matando alguém? Enfim, essas discussões, elas são intensas, elas são necessárias, não há outra forma de saber, de ter respostas, senão pelo debate. E é isso que o Marcel Nobre nos coloca. Vamos ouvi-lo.
Por mais que a gente criasse ou respeitasse as três leis de Asimov, você imagina o seguinte, imagine que a gente dá autonomia total para um robô, o que eu não sou a favor da gente fazer, tá? Mas vamos supor que você dá autonomia, conecta esse robô à fonte de energia, à fonte de conexão com a internet. E ele entende, de forma correta, que o ser humano é uma ameaça à sobrevivência do próprio ser humano. Então ele pode decidir, se ele tiver o poder de decisão, que de acordo com as leis de Asimov, ele tem que proteger o ser humano dele mesmo. Então ele vai matar bilhões de pessoas para poder proteger algumas pessoas, quem sabe os donos dessas próprias fábricas. Então é muito importante a gente entender que não tem como proibir, não é o caminho proibir. O caminho é a gente regular, é a gente entender, legislar, criar regras universais e locais, né, também, para que a gente tenha proteções e guardrails para que isso não escape do nosso controle. Mais perigoso do que o robô é a inteligência artificial, né? Porque o robô ainda é físico, ainda dá para você ver, dá para você rastrear. A inteligência artificial dentro de uma dark web ou dentro de um servidor oculto, alguma coisa assim, já fica muito mais difícil.
É, Beth, a gente conversando aqui sobre esse episódio, né? Você trouxe um dado de que até 2030 você prevê que robôs humanoides aqui entre nós, né, que eles já estejam nas casas fazendo parte do nosso dia a dia. É logo ali, né? A gente está quase o fim de 2025. Mas que legado, então, positivo, né? Assim, a partir dessa discussão, até da conversa com o Marcel Nobre, e nas discussões que vocês têm, que legado a gente pode trazer? O que, que precisa ser garantido para que essa revolução seja, de fato, a serviço, que ela esteja a serviço da humanidade, de nós, humanos?
Conforme colocou o Marcel, os robôs humanoides vão ocupar os espaços de seres humanos robotizados. O que isso quer dizer? Pessoas que fazem tarefas repetitivas todo o tempo. A maior parte dos trabalhos hoje se constitui de tarefas bastante repetitivas. E eles podem ajudar em tarefas perigosas, né? Tarefas que precisam realmente ter uma intervenção maior, um cuidado maior. Mas essa regulação ela vai ser feita por camada, como diz o especialista, né? Primeiro, qual é o nível de autonomia que um robô precisa ter e nunca uma autonomia total? Em segundo lugar, qual é o nível de risco que uma inteligência artificial, que não tem o formato de robô, pode ter, porque também ela pode representar um risco enorme para a vida humana. Por isso, essa regulação em camadas prevê leis que não proíbam usos, leis que proíbam usos nocivos, regras para indústrias que produzem esse tipo de tecnologia, educação para a sociedade conviver com essa nova realidade. Eu acho que isso é o importante. E esse princípio deve ser sempre, como a gente colocou acima, a vida ao centro, né? Isso significa o quê? Que a tecnologia vai servir às pessoas e não irá ameaçar as pessoas. Vamos ouvir o Marcel Nobre.
Eu não acho que a gente tem que parar, não. Eu acho que nem dá para parar. Eu acho que essa é uma evolução natural do ser humano. Eu acho que a gente tem que ter alguns acordos, alguns guardrails, alguma espécie de segurança e de legislação para evitar com que isso aconteça. Senão é como se a gente falasse o seguinte: então vamos proibir as facas, porque apesar da gente usar para cortar carne ou pão, tem um maluco que entra numa escola e mata crianças com uma faca. Eu não acho que proibir seja o melhor caminho. O que a gente precisa fazer é discutir e regular. O grande ponto é que os robôs e novas tecnologias disruptivas, ela ocupa um espaço onde a legislação ainda não chegou. E aí a gente fica tentando ajustar as tecnologias às legislações existentes, o que é um grande erro. Então a gente precisa de verdade, e aí a gente entra numa discussão de que se legislar demais mata a inovação, ou se legislar de menos a gente tem risco. Essa é uma discussão que está evidente agora, por exemplo, com a inteligência artificial, e que a gente vai ter que ter essa discussão com robôs humanoides.
Quer dizer, né, Beth, são vários temas em que a gente fica nisso que o Marcel Nobre, que você também destacou, desse equilíbrio que a legislação tem que trazer. E aí, você acha que daria para fazer um paralelo entre essa questão da inteligência artificial, dos robôs humanoides e as redes sociais, que reiteradamente a gente vem falando aqui da falta, às vezes, de controle em como essas redes sociais elas são organizadas e montadas e os algoritmos que são usados?
Curioso, né, Ana Raquel? A gente gira, gira, gira e a gente cai na mesma...
Na questão das redes sociais.
Na mesma discussão, né? A regulação das redes sociais, a regulação da tecnologia. E tem muita gente que discute ainda se a gente deve regular ou não tecnologia, sendo que todos os setores da economia e a tecnologia é uma indústria, né? A indústria da tecnologia, ela também precisa entrar nessa discussão de uma maneira firme. E me orgulha muito que esse debate esteja tão forte aqui no Congresso. Não apenas a partir do PL 2338, mas também do GT da deputada Rogéria Santos, a partir de discussão de mais de 200 projetos de lei que tratam realmente de monitoramento de conteúdo, de autorização, e N projetos realmente que são muito importantes aqui na Câmara e no Senado. Essa discussão é uma discussão que é permanente, porque é muito dinâmica a evolução. Marcel lembrou, portanto, que a gente tem que, nesse debate, ter em mente que o mundo não foi feito para máquina. E o mundo não vai ser dominado por máquinas, né? Mas essas regulações, elas vão ser realmente adaptadas à nossa realidade. A gente não pode ter um gap, uma ruptura total. A partir de agora, a gente vai voar, né, em navezinhas espaciais como os Jetsons fazem. Quer dizer, a transição, ela é gradual, ela é dinâmica, ela é feita de uma maneira sustentável, de uma maneira realmente segura para o ser humano. E por isso, esse marco legal adequado não é um único marco legal, são vários marcos legais, como a gente teve agora o projeto de lei do ECA Digital, né?
Que já virou lei, né? Foi sancionado, exatamente.
E agora vai entrar numa fase de regulamentação, que é a fase mais importante, que a gente vai ver realmente a implementação e que tira da cara das crianças, né? Além de prever a verificação etária, tira da frente das crianças todo esse conteúdo impróprio na internet, inclusive de exploração sexual, a qual elas estão submetidas atualmente. E, portanto, eu acho que o mais importante é isso. A mensagem final é: não é possível dar autonomia total para robôs, mas também não vai ser possível viver sem robôs na nossa vida, porque os robôs, eles não são uma fonte de segregação ou de poder, né? Ou para onde vai o dinheiro. Eles são uma forma de realmente melhorar a vida humana, promover igualdade, promover equanimidade, promover sustentabilidade e permitir com que humanos que hoje não têm condição de melhorar a sua qualidade de vida e se engajar em profissões muito mais competentes e eficientes, possam fazer isso no futuro. A minha mensagem final é essa: nossos robôs, que cada vez estarão mais presentes na nossa vida, eles podem ser nossos aliados, mas eles não podem estar a serviço do lucro sem limites.
Certamente, Beth trouxe aí temas que estão aqui em discussão, né? Projetos que estão aqui, a gente só reforça, né? Tem um projeto 2338, que é o que está sendo analisado aqui, de regulação da inteligência artificial. Tem um grupo de trabalho coordenado pela deputada Rogéria Santos, que fala justamente das salvaguardas, da segurança das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, avançando, né, que também já tem a lei do ECA digital. Então, é todo um processo dessa discussão, que tem que ser uma discussão aberta, plural, com a participação da sociedade, né, Beth? Por hora, eu agradeço muitíssimo, Beth Veloso, com mais um Papo de Futuro. Lembrando sempre que você pode participar aqui do Papo de Futuro, mandando sua sugestão de tema, sua crítica, seu comentário, que seja. Lembrando, olha, a gente tem um WhatsApp na Rádio Câmara, que é o 61 999 789080, e o Papo de Futuro, ele também tem um e-mail, que é papodefuturo, tudo junto, papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo Papo de Futuro.
E não deixe de assistir no YouTube da Câmara todos esses debates, né, Ana Raquel, que são feitos ao vivo, que estão sendo transmitidos, como o GT da Infância, que fará nessa semana duas grandes audiências públicas.
Certamente, está lá no canal da Câmara no YouTube.